Já está com a gente o advogado trabalhista Marcos Alencar para falar sobre essa medida provisória 927 que perdeu a validade. Vamos ouvir a notícia.
A medida provisória 927, que flexibilizava regras trabalhistas durante a pandemia, perdeu a validade neste mês. O texto permitia, por exemplo, negociação direta entre trabalhador e patrão sobre acordos envolvendo teletrabalho, suspensão do contrato de trabalho, antecipação de férias, entre outros. Mas e agora? O que muda para o trabalhador? O procurador do trabalho, Márcio Amazonas, explica que a MP garantia que os acordos individuais tivessem mais peso e valessem mais que acordos antigos. Nesse sentido, poderia até mesmo ser feita alguma negociação que reduzisse direitos. Agora, sem a MP, acordos individuais são permitidos, mas só em algumas situações.
O que não existe mais é a possibilidade do acordo individual prevalecer genericamente para todos os efeitos trabalhistas em relação ao acordo ou convenção coletiva e também em relação à legislação trabalhista. Isso caducou. Agora, a possibilidade de adesão à suspensão do contrato de trabalho ou à redução proporcional com redução proporcional de vencimentos da MP 936 por acordo individual se mantém. Para efeitos de pandemia e de acesso ao benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, o acordo individual continua, sim, sendo um meio hábil.
Uma das dúvidas é com relação ao teletrabalho ou home office. A MP permitia que o empregado e o patrão fizessem um acordo prevendo esse modelo de trabalho. Agora, as empresas podem escolher se permitem ou não o teletrabalho. No entanto, caso exija um retorno presencial, são obrigadas a adotar medidas sanitárias para prevenir a Covid-19, como ressalta Márcio Amazonas, que é secretário de Relações Institucionais do Ministério Público do Trabalho.
Então, o retorno às atividades, ele tem que se dar de uma forma protegida, de uma forma que resguarde a saúde e a segurança do trabalhador, notadamente num ambiente endêmico, né, de pandemia que a gente vive.
As denúncias de irregularidades podem ser feitas ao MPT pelo endereço eletrônico www.mpt.mp.br. É possível também relatar os casos ao sindicato da categoria.
Dr. Marcos Alencar, foi dito tudo?
Bom dia a todos. Saúde e paz, Geraldo, para todos aí. Olha, foi dito, mas é preciso que a gente seja, eu acho, mais claro para o trabalhador, principalmente as pessoas que são mais leigas no direito do trabalho. A medida provisória 927, ela caducou, quer dizer, ela teve um início, meio e fim. Ela terminou no dia 10 de julho. O que é que acontece quando a medida provisória ela termina, né? Primeira coisa é que o que foi tratado, o que foi pactuado, o que foi assinado, firmado na vigência dela tem valor, não perde o valor. E após o seu término, né, poderá o Congresso Nacional fazer um decreto legislativo informando no prazo de 60 dias o que é que vai acontecer com as relações de trabalho, né, que foram mantidas naquele momento. Essas duas questões que estão sendo mais debatidas, o home office, que é o teletrabalho, e as férias, também é outra questão, a CLT prevê, entendeu? Claramente, por exemplo, eu estou falando teletrabalho porque é o termo técnico. Se alguém for procurar na CLT, colocar lá no Google CLT Planalto, coloca na busca teletrabalho, porque home office não existe essa expressão na CLT. Teletrabalho está lá, o capítulo 2, artigo 75 para frente. Tem uma série de regras. O que é que a medida provisória fazia de diferente? Ela dizia que o empregador poderia alterar o contrato de forma imediata, em 48 horas. Ele comunicava o empregado, não precisava nenhum termo aditivo ao contrato de trabalho, era uma coisa mais informal por conta da urgência da pandemia. A mesma coisa com relação às férias, Geraldo. O empregador, ele podia, 48 horas, por decisão dele, empregador, avisar o empregado que ele ia entrar de férias. Até de períodos de férias incompletos. A pessoa trabalhando há 6 meses só numa empresa poderia entrar de férias de forma imediata. E essas antecipações de férias poderiam acontecer de formas consequentes. Com mais um detalhe, pagaria as férias no final dos 30 dias, só o valor equivalente ao salário e um terço de férias no final do ano, junto com o 13º. Então, basicamente, o que a medida provisória 927 fez foi isso. E com o fim dela, volta a aplicar a CLT. Ah, mas as férias que me foram concedidas lá no decorrer da medida provisória, está valendo, porque o que vale é a origem do ato. Se eu estou hoje trabalhando home office, mas o acerto para que eu trabalhe home office aconteceu no período de vigência da medida provisória, antes de 10 de julho de 2020, continua valendo, entendeu? Nada é desfeito. O que não pode é fazer novos acertos baseados no que estava previsto na medida provisória, porque ela caducou em 10 de julho de 2020.
Ô, Romualdo, se fala em depois que caduca assim, desaparece?
Pois é, o governo, como diz o doutor Marcos Alencar, já está preparando um decreto regulamentando aquilo que ficou valendo durante o período em que a medida provisória estava em vigor. Agora, a questão toda, doutor Marcos Alencar, é a seguinte, na situação em que nós estamos hoje, é praticamente impossível haver um acordo em que os representantes dos trabalhadores não reclamem de que o trabalhador está sendo vilipendiado no seu direito. Houve uma assembleia virtual nesta segunda-feira pela manhã de representantes de empresas aéreas. Então, a assembleia virtual chegou à seguinte conclusão. O problema todo é que, nesse momento, estão aproveitando a oportunidade para tirar direitos. A gente sabe que no Brasil há uma vigilância muito grande da parte dos sindicatos. Agora, a minha questão toda é a seguinte. Tem algumas brechas nessa medida provisória? Claro, a medida provisória que caducou. Agora, tem também uma certa rixa do Congresso Nacional com o Palácio do Planalto, porque não fez negociações e toda vez que o governo mandar uma medida provisória, principalmente uma medida provisória dessa magnitude, vai ter de acordar os pontos tintim por tintim, antes da assinatura. O governo não fez isso, o Congresso Nacional simplesmente deu uma lição ao Palácio do Planalto. Doutor Marcos Alencar.
Veja bem, Romualdo, eu vou complementar, não estou tirando uma vírgula do que você está dizendo. O problema no Brasil é que quem deveria estar protagonizando, na frente, liderando esse problema, seriam os sindicatos, tanto os sindicatos patronais quanto os sindicatos de classe. Nós temos um enfraquecimento muito grande do movimento sindical, e eu falo isso reiteradas vezes, e não foi pela reforma trabalhista, já vinha, porque o país carece de uma reforma sindical. A pandemia agrava tudo. Quando acontece a falha do sindicato, que é a pessoa que mais está credibilizada para defender os interesses dos seus associados, né, dos seus empregados ou dos seus patrões que estão associados, entra o governo para tapar o buraco. E o governo, a gente está assistindo que ele negocia muito mal com o Congresso, como você muito bem citou. O que temos aliado a tudo isso? Um coringa aqui, que são setores específicos da economia que estão muito abalados com a pandemia. Por exemplo, hotéis de negócio, bares e restaurantes que ainda não decolaram, essa questão da companhia aérea que você muito bem citou, né? Você tinha um movimento de... caiu 90% o movimento. Então, nós temos uma vulnerabilidade do emprego das pessoas que estão vinculadas a esses setores de forma absurda. Então, qual seria a minha sugestão? O governo tem que se entender com o Congresso e criar mecanismos de ajuda, não é outra palavra, para esses empregados que estão vinculados a esses setores mais sensíveis. Porque se não fizer isso, o que é que vai acontecer? O secretário de Previdência e Trabalho provavelmente vai anunciar uma tragédia, que é a demissão em massa dessas pessoas. Então é preciso que o governo aja agora de forma cirúrgica. Quem já está sobrevivendo pós-pandemia, deixa aí. E quem não está, eu vou ter que ajudar de forma muito positiva. Graças a Deus que a medida provisória 936, né, se tornou na lei 14.020, né? Porque se ela tivesse caducada da suspensão do contrato e da redução proporcional da jornada e do salário, aí sim seria uma tragédia muito maior. A 927 faz falta? Faz. Mas nós temos a CLT que pode servir de tapa-buraco, vamos dizer assim, nesse momento de pandemia, e os acordos coletivos entre os sindicatos.
Você, Wagner, o trabalhador já está esclarecido?
Doutor Marcos, Geraldo, eu acho que não, Geraldo, acho que tem muitas dúvidas ainda, mas eu quero mais uma questão de opinião mesmo, doutor Marcos Alencar, porque para mim a parte mais inovadora para a realidade atrasada do Brasil foi essa questão do teletrabalho, doutor Marcos Alencar, e nós aprendemos a conviver com essa realidade diante dessa dureza que nos foi imposta pela pandemia. Mas me parece que é um passo que a gente não pode mais voltar atrás. Agora há pouco discutimos a questão do 5G, que deve chegar no Brasil nos próximos anos, e como sabemos, muitas atividades hoje em todo o mundo, e inclusive no Brasil, podem ser efetuadas de forma remota, como estamos fazendo inclusive agora, eu, Romualdo, Maria Luísa, sem falar em outras atividades, como, por exemplo, na área do direito, na hora da contabilidade, enfim, em muitas outras áreas. O senhor vê possibilidade da gente dar um passo atrás, recuar nessa questão do teletrabalho, sem levar em consideração os contratos que foram firmados durante a pandemia, doutor Marcos?
Eu não vejo e vou fundamentar por que não vejo. Só para esclarecer, o teletrabalho foi tratado na CLT desde 2011. De forma muito tímida, dizendo que a relação de trabalho presencial não tinha nenhuma diferença daquela relação através de meios telemáticos. A expressão que usa é essa, é o artigo 6º da CLT. Esse artigo 75 que eu falei já é da reforma trabalhista, é lei 3.467/2017. Mas vou responder a sua pergunta. Por que que o teletrabalho, o home office, veio para ficar? Primeiro, porque o que manda no mercado é a questão, primeiro, a questão financeira. As empresas estão tendo uma economia gigantesca em termos de estrutura de escritório, mobiliário, aluguel, vale transporte que está deixando de ser pago, porque as pessoas não estão indo e vindo, estacionamento que não está sendo gasto, energia elétrica e por aí vai. Então, a economia é muito grande em todos os setores que conseguem funcionar home office. Os empregados, por sua vez, estão também felizes. Por quê? Eu estou deixando de gastar 2 horas do meu dia de trânsito em cidade de pequeno porte, tipo capital pequeno, tipo Recife. E estou deixando de gastar 4 horas de deslocamento se eu moro em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outras cidades que tem trânsito completo. Além disso, eu estou próximo da minha família, estou conseguindo dar conta do meu trabalho, estou trabalhando. Os empregadores que são conscientes estão me dando uma contrapartida, estão pagando parte da energia elétrica do que eu estou usando, estão ajudando na mobília da minha estação de trabalho, no meu notebook, e eu ainda tenho a possibilidade, se moro alugado, de morar mais próximo da escola do meu filho, mais distante de um centro urbano, pagando um aluguel menor e fazendo com que meu salário renda mais. Então, assim, por isso que eu acho que é uma coisa que não tem volta para os setores que conseguem rodar dessa forma, tipo o que nós estamos fazendo agora, um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, empresas de venda, de comércio eletrônico, tem uma série de coisas, até os médicos através da telemedicina, que vai ficar com atividade mista, né? Existem médicos que precisam de um contato presencial, mas outras consultas podem ser telepresenciais. Então, assim, eu vejo dessa forma. É a questão financeira quem vai mandar nesse não retrocesso, vamos dizer.
Vamos fechar, Malu?
Eu queria que o doutor Marcos fizesse um favor. Ele citou duas MPs diferentes que eu tenho certeza que deve causar muita confusão na cabeça, não só de empregados, mas também de empregadores, que é a 927, que perdeu a validade, e a 936, que virou lei e que continua valendo. O senhor podia detalhar o que é que deixou, que ficou para trás com a 927 e o que é que continua valendo com a 936?
Vamos lá. A 927, vou falar em linhas gerais, que é mais fácil para que as pessoas entendam. A 927 foi a primeira medida, a 927. Ela veio com uma solução absurda do governo, dizendo que a pessoa podia passar 4 meses em casa e o empregador não pagar salário nenhum, suspender o contrato e pronto. Ela foi publicada num domingo. Na segunda-feira, o presidente Bolsonaro fez um Twitter e disse que isso ia ser cancelado, e foi. E a 927, ela passou a existir só principalmente em relação a isso que a gente falou aqui. Teletrabalho, a questão das férias, a questão do banco de horas, que você pode ficar em casa e o empregador se creditava nas horas para ter até 18 meses de compensação. E tinha uma questão também do fundo de garantia. Já a medida provisória 936/20, que ela não existe mais, porque ela foi convertida em lei, né? Primeiro teve um projeto de lei 15/20, depois se tornou na lei 14.020 de 2020. Então, a medida provisória 936, que é a segunda, é a que trata de a suspensão do contrato de trabalho com a contrapartida por parte do governo, que muita gente fez isso, e também a possibilidade de redução proporcional da jornada de trabalho e do salário, que também muita gente fez, e que o governo agora teve uma chancela do Congresso Nacional com essa lei 14.020, de poder, através de decreto, fazer isso até o final do ano de 2020, até o dia 31. Tanto que existe um decreto do governo, que ele editou, agora recente, aumentando essa possibilidade de suspensão do contrato e de redução de jornada até 120 dias. Né? Antes era só 60 e 90. Então, basicamente, é isso. O que a medida 936 é redução de jornada e salário proporcional e a questão da suspensão do contrato, que o empregado fica em casa, mas não deixa de receber o salário dele.
Está valendo. Então, quem teve jornada reduzida, quem teve suspensão de contrato e está recebendo auxílio do governo, todas essas pessoas, nada disso foi afetado com a MP que caducou.
Não foi afetado porque trata da medida provisória 936 e que se tornou a lei 14.020 de 2020. Né? Basicamente, a lei 14.020 é toda medida provisória, tem alguns vetos, mas é tratando isso aí, basicamente, que você está falando, e permitindo que o governo não precise mais ir ao Congresso, que através de decreto ele possa, através de decreto legislativo, ele possa estender, né, os efeitos esses benefícios que você acabou de falar. Suspensão do contrato de trabalho e redução da jornada.
A gente teve mais uma contribuição do Dr. Marcos Alencar no Passando a Limpo.